Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva! Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo último dos chamados grandes do futebol português a voltar ao trabalho para a nova temporada que está aí mesmo à porta. Foi o Futebol Clube do Porto, versão 2021-2022. Os Dragões voltaram ao trabalho com exames no estádio e ainda no seu centro de estágios no Olival, nos arredores da cidade do Porto. Na nova semana, os primeiros treinos no relvado. Novos jogadores falharam arranque, há vários com futuro incerto. Fábio Cardoso, ex-Santa Clara dos Açores, da Ilha dos Açores, e Pepe, ex-jogador do Grêmio de Porto Alegre no Brasil, são caras novas neste Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa, entretanto, o presidente voltou a atacar o governo pela forma como está a gerir a pandemia e o possível regresso dos adeptos aos estádios.
O governo há poucos dias solenemente anunciou que iam ter um terço e as modalidades amadoras, tudo. Entretanto tivemos jogos já aqui no nosso pavilhão, como o Porto Sporting ou Quem Patins, que apesar do governo ter dito isso, não houve público porque a DGS ainda não tinha dito como era. Portanto, este país, eu acho que o governo devia admitir e pôr a DGS a comandar o país.
As críticas de Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto. O Sporting, campeão nacional, também já trabalha, também já se prepara para a próxima temporada. Agora que a seleção portuguesa está fora do Campeonato da Europa de Futebol, as atenções viram-se muito para o plano doméstico. O Sporting, que será competitivo na nova época, mas que não é favorito para voltar a ganhar a Primeira Liga Portuguesa. As palavras são de Frederico Varandas, o presidente do emblema dos Leões, nos 115 anos do Sporting, celebrados nesta última semana.
Somos os favoritos para a época que arranca, que agora arranca? Não. Mas uma coisa posso garantir, estaremos extremamente competitivos.
No Benfica e no mercado, João Mário, precisamente ex-Sporting, pode ser reforço para a próxima temporada, mas a cláusula anti-rivais pode ser também um entrave. Os encarnados podem ainda assim avançar para o médio que esteve no Sporting e foi formado no Sporting, mas que esteve no Sporting na última época cedido pelo Inter de Milão. Recorde-se que os Leões de Lisboa apresentaram uma proposta por João Mário, ex-internacional português, campeão da Europa em 2016, mas foi uma proposta abaixo do esperado e o negócio caiu. Ainda do Benfica, apresentado está o extremo Gil Dias, jogador que tinha ligação aos franceses do Mónaco.
É um dia muito especial para mim, que desde pequenino sonhei com isto, basicamente, né? E finalmente estou a realizar, estou muito contente e agora espero provar o meu valor aqui em campo, para os adeptos, para toda a gente.
Ainda do Benfica, nesta última semana assistiu-se a uma troca de acusações entre João Noronha Lopes e a direção dos encarnados, presidida por Luís Filipe Vieira. O candidato vencido nas últimas eleições, em outubro de 2020, entende que a recontagem dos votos físicos referentes à reeleição do presidente é um triste espetáculo e uma farsa. O Benfica responde e fala de ânsia de tomar o poder por parte deste candidato da oposição benfiquista. No mercado nacional, destaque nos últimos dias para Bruno Alves, ex-internacional português, que é reforço do Famalicão para as próximas duas épocas. Aos 39 anos, o defesa central regressa ao futebol português 11 anos depois e após representar os italianos do Parma. No mercado de treinadores lá fora, destaque para as duas épocas de contrato para Nuno Espírito Santo no Tottenham. O treinador de 47 anos deixou o Wolverhampton, também Inglaterra, e sucede assim a José Mourinho na formação londrina. De regresso à Inglaterra está Marco Silva para orientar o Fulham, a equipa que na nova época vai jogar no segundo escalão inglês. E a Riad chegou Leonardo Jardim, ex-técnico de Braga ou Sporting, para treinar o Al Hilal da Arábia Saudita. 1991-2021, 30 de junho. Passaram esta última semana 30 anos sobre o bicampeonato mundial ganho pela seleção portuguesa de sub-20. Na altura, num Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz, a transbordar de adeptos, Portugal derrotou o Brasil nos penaltis por 4-2 no encontro decisivo. O melhor jogador do torneio foi o médio Emílio Peixe.
Eu só me apercebi, depois quando vi os meus colegas em pé a bater palmas, a darem-me os parabéns. E depois, com maior profundidade, percebi, quando telefonei aos meus pais, e percebi na emoção deles o feito que eu tinha atingido. Mas ainda hoje, o que eu mais recordo e o meu maior património é a amizade, a relação que mantive.
Com Carlos Queiroz como treinador, era a seleção de Jorge Costa, de Abel Xavier, de Figo ou de Rui Costa, e ainda de Brassarde e João Vieira Pinto, estes que repetiram o título de 1989 em Riade. Peixe, hoje com 48 anos, antigo jogador de Sporting e também de Futebol Clube do Porto, não esquece a grandeza do momento.
Foi fantástico, foi memorável, foi única, ainda para mais disputada no nosso país, e creio que foi um abrir de portas para a aposta nos jovens jogadores portugueses.
Nas outras modalidades, a seleção portuguesa de handball já trabalha visando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portugal estreia-se no torneio da modalidade e o presidente da Federação Portuguesa de Handball, Miguel Laranjeiro, promete uma verdadeira equipa na competição japonesa, esperando por isso um grande resultado. Vamos ouvi-lo.
Não, ninguém faz nada sozinho na vida e no desporto coletivo, por maioria de razão. E todos trabalhamos para o mesmo objetivo. Quando assim é, o caminho do sucesso, enfim, está apontado. Estamos naturalmente determinados a um grande resultado nestes Jogos Olímpicos.
A seleção portuguesa de handball vai jogar na fase inicial com Dinamarca, campeã olímpica e do mundo, Bahrein, Egito, Suécia e com o anfitrião Japão. Nas outras modalidades ainda, o MotoGP pode voltar ainda esta temporada a Portugal. O eventual cancelamento da etapa australiana do Mundial devido à pandemia, atenção, reabre as portas do circuito do Algarve, no sul do país, para o regresso do piloto português Miguel Oliveira e companhia. Portimão, o circuito internacional do Portimão, recebeu, recorde-se, a terceira corrida já desta época do Mundial de MotoGP. E assim saímos a toda a velocidade por esta semana, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.